Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do programa de hoje é sobre saúde intestinal. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a nutricionista Luana Rezende. Bom dia, Luana.
Michele.
A gente está falando sobre um tema super importante, gente. O tema do programa de hoje é sobre saúde intestinal. E para começar, então, o nosso bate-papo, Luana, conta pra gente qual que é a importância de um intestino saudável.
Bom dia, Michele. Só para desejar um feliz ano novo para você, para todo mundo que está ouvindo a gente possa cuidar mais, né, esse ano da nossa saúde.
E feliz ano novo!
Saúde... Obrigada. E falar em saúde, sem falar na saúde do intestino, não tem como, né? O assunto intestino, ele já está há algum tempo ganhando bastante atenção, bastante notoriedade, justamente por isso, né? Porque a gente vai descobrindo cada vez mais a importância que ele tem. Ele tem um papel fundamental, né, de excreção de resíduos, né, de toxinas do nosso corpo através das fezes, e também é responsável por absorver vitaminas, absorver minerais para mandar para a nossa corrente sanguínea, para que o nosso corpo, os nossos órgãos possam trabalhar. Então, olha o tamanho da importância de se ter um intestino saudável. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito, vai dar para entender bem. E ele também é responsável, ele pode ser ali porta de entrada de substâncias, de agentes indesejados, se ele não estiver saudável. Então, olha a importância de observar isso aí.
É verdade. Bom dia, Luana. É o Fábio, tudo bem?
Oi, Fábio. Bom dia. Tudo ótimo.
Eu acho que a dúvida que surge, então, é como ter um intestino saudável. O que, que a gente precisa fazer?
Bom, a gente pode começar aí falando a respeito da alimentação. A alimentação é uma coisa que não tem muito como a gente fugir, né, Fábio? Alimentação e atividade física, a gente sempre vai bater nessa tecla. A gente pode começar aí falando a respeito das fibras e da água, por exemplo, né? Então, você consumir água na quantidade adequada, isso além de lubrificar as células, né, intestinais, ela vai fazer com que esses resíduos eles sejam empurrados. A gente pode fazer aí uma analogia de quando você vai fazer uma limpeza mesmo. Se você tem pouquinha água, se você tem bastante, a gente sabe que essa sujeira ela consegue ir para o ralo de uma forma mais efetiva. Além do consumo da água, que é bastante importante observar, observar o consumo das fibras, né? Porque isso vai fazer com que tenha volume fecal e esse trânsito intestinal ele aconteça aí de uma forma mais fácil, evitando até mesmo problemas como hemorroida. O intestino ele está muito ligado a praticamente a saúde de todos os órgãos, né? Dos outros órgãos do nosso corpo. Então a gente pode começar por aí, observando uma alimentação mais natural, evitando os ultraprocessados, que vão fazer aí, vão ajudar, né, para que esse intestino tenha desbiose, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito quando as bactérias do intestino, elas estão, as ruins, elas estão, digamos assim, em maior quantidade do que as boas. Isso vai causar um monte de problema também. Então, aos pouquinhos a gente consegue destrinchando melhor esse assunto, mas basicamente, a gente poderia começar por aí.
Agora, quando a gente pensa, né, nessa questão do papel, a importância do intestino, por que ele é considerado o nosso segundo cérebro? Isso é verdade?
Isso é verdade. O intestino, Michele, ele tem a capacidade de funcionar independente das, entre aspas, né, das ordens do cérebro, né, que é diferente dos outros órgãos que precisa disso. O intestino não. Além dele ter esse sistema entérico, né, conhecido como sistema entérico, que dá essa capacidade para ele de funcionar sem as ordens do cérebro, ele, como eu falei, ele absorve as vitaminas, os minerais, e através das vitaminas e minerais são formados vários neurotransmissores, né, que precisam ir para o cérebro. Então, o intestino ele vai mais enviar informação para o cérebro do que receber informação do cérebro, através desse sistema entérico. Então, olha a importância de termos um intestino que esteja absorvendo esses nutrientes para poder fazer as transformações que precisa, né? E mandar esses neurotransmissores para que, enfim, né, para que o nosso corpo funcione bem. A gente tem muitos casos até de depressão que são tratados a partir do intestino, da saúde intestinal.
Olha, e uma coisa que as pessoas hoje em dia se preocupam muito também é com essa questão da imunidade, né? E de que forma que a saúde intestinal ela pode afetar ou ela afeta a nossa imunidade?
Verdade, Fábio. Principalmente nos dias de hoje, né? De 2020 para cá, principalmente, né? Imunidade é o assunto do momento. E a nossa capacidade de defesa, né? O nosso sistema imunológico, ele é um conjunto de órgãos, de tecidos, de células que ficam ali responsáveis por combater os organismos invasores, né, com o objetivo de impedir mesmo que o nosso corpo adoeça, o desenvolvimento de doenças. E quando nós temos essas bactérias, nós somos, para cada uma célula do corpo humano, nós temos uma média de 10 bactérias. Então, você imagina, e a maioria dessas bactérias ficam no intestino. Então, você imagina a quantidade de bactérias que nós temos. E elas precisam estar em simbiose, que a gente fala, né? Elas precisam estar ali em quantidade, vivendo ali em harmonia. As bactérias boas e, vamos chamar de boas e de ruins. Então, qual que é a relação com a imunidade? Além da gente ter no intestino células, né, de defesa mesmo, células de defesa que habitam ali no intestino, que formam ali no intestino, essas bactérias que moram ali, elas precisam estar em quantidades legais, né, vivendo ali em harmonia, porque se eu tenho muita bactéria ruim no meu intestino, o que, que vai acontecer? Eu vou estar num ambiente que é propício para que elas se desenvolvam e afetem as células do intestino, e aí a gente fique doente. Então, eu preciso ter mais células boas no intestino do que células ruins, e isso está diretamente ligado a nossa imunidade e a nossa saúde.
E já que você citou essa questão das bactérias boas e ruins, o que devemos fazer para manter essa harmonia e os sinais para a gente identificar se o nosso intestino ele está saudável ou não? Quais são os sinais?
Tá. Então, assim, Michele, como é que a gente vai fazer com que as boas fiquem em maior quantidade no nosso intestino? Com alimentação. Quando eu alimento bactérias ruins, elas vão crescendo, né, e vai virando ali o habitat delas e elas vão dominando aquele espaço. E quando eu alimento bactérias boas, a mesma coisa vai acontecer. Como é que eu alimento bactérias ruins? Quando eu estou consumindo um monte de açúcar, quando eu estou consumindo muito mais produtos ultraprocessados, industrializados do que uma alimentação mais natural, né, baseada em alimentos in natura, aqueles alimentos que você compra na feira, no hortifruti. Quando eu abro mão de preparar comida na minha casa para ficar comendo coisas que já vêm congeladas, que é só colocar no micro-ondas, enfim, né? Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou alimentando fungos, bactérias, né, ruins no meu intestino. E quando eu como, quando eu consumo alimentos ultraprocessados, né, os congelados, cheios de açúcar, eu alimento as bactérias ruins. E o contrário, quando eu como mais saudável, né, eu alimento as bactérias boas. Quais são, como que eu vou avaliar? Essa avaliação, né, de se eu tenho saúde intestinal ou não, ela é bem mais, um pouco mais complexa do que o que eu vou falar aqui. Então, precisaria, lógico, né, de uma anamnese, passar com um profissional, mas você pode começar pelo quê? Avaliando a qualidade das suas fezes. Então, se você fica ali com diarreia, passando de diarreia para constipação, que é a prisão de ventre, você observar se você tem cólicas abdominais frequentes, excesso de gases, sangue nas fezes, cheiro, aquele cheiro muito fétido, aquelas fezes com cheiro muito fétido, isso são sinais de que precisa investigar melhor para saber, porque não são sinais bons, né? São sinais de que não está tão boa assim a saúde do intestino, tá? Nós temos como observar, e qual seria uma fezes assim que mostraria que parece que está num caminho bom? Fezes em formato ali de banana, de salsicha, aquela fezes que é mais inteirinha e macia, e que não é tão fétida. Então, isso já é uma coisa que você consegue observar. É claro que vai muito além disso, mas em casa, a grosso modo, daria para fazer essa observação.
E falando agora dos alimentos, quais são os alimentos que não podem faltar? O que, que a gente tem que consumir aí todos os dias?
Alimentos que não podem faltar. É muito legal a gente incluir aí o consumo dos probióticos, que seriam o quê? Então são os iogurtes, leite fermentado, kefir. Legal também ter uma alimentação bem variada em frutas, em legumes, procurar consumir as frutas com a casca, né, se for comestível, procurar ensinar o paladar a comer coisas diferentes, a procurar novos sabores, não ficar comendo apenas uma fruta ou duas, se permitir conhecer. As nossas papilas gustativas, elas são trocadas, né? Então, todo mês a gente tem papilas novas. Se você for oferecendo isso para o seu corpo várias vezes, para o seu paladar várias vezes, a tendência é que a maioria dos alimentos você aprenda a gostar. Também é legal incluir, eu sempre falo da biomassa, que é um alimento que a gente não ouve falar muito dele, mas é um alimento barato, de fácil preparo, que é feito com a banana verde, e é um alimento fantástico, né, que é um prebiótico, que seria o alimento da bactéria. Então, o probiótico é a bactéria em si, que quando eu falei do iogurte, do leite fermentado, né, que contém essas bactérias, e o prebiótico vai ser o alimento delas. Então, além delas se alimentarem com esses que eu já falei, com essas frutas, a biomassa, ela vai ser um alimento bem bacana para você ajudar aí na saúde intestinal.
O Fábio até estava comentando, as oleaginosas, elas também são alimentos importantes para a saúde do intestino?
Sim, além dessa questão das frutas, dos legumes, das fibras, da água, as oleaginosas são muito importantes, são fontes de gorduras muito boas, que vão auxiliar aí também na saúde do intestino. Na verdade, a gente precisa pegar aí e dar uma passeada em todos os grupos de alimentos, né? Então, os grãos, a gente passear aí no grupo dos grãos, consumir os grãos. Temos os cereais também, que é importante. Então, os grãos incluem o feijão, a lentilha, ervilha. A gente tem um arroz, né? Dá preferência sempre para os alimentos na sua forma integral, porque sempre, quanto mais perto da natureza, de como ele saiu da natureza, ele chegar para a gente, melhor vai ser para o nosso organismo. Então, resgatar mesmo aquela alimentação mais tradicional, né? Então, descascar mais e passar também adiante para as novas gerações a questão da culinária, porque está se perdendo muito e, junto com isso, as pessoas acabam consumindo demais alimentos prontos e coisas de pacote. E é isso que está acabando com a saúde, não só intestinal, né? No geral, né? Como um todo. Uma coisa está totalmente ligada na outra.
Uma questão que envolve muitas dúvidas também é sobre o intestino preso. Eu queria que você desse dicas, né? Quais são os alimentos que as pessoas devem evitar e quais são os bons alimentos aí para essas pessoas?
Ah, então, quando a pessoa está com o intestino preso, ela deve evitar, por exemplo, naquele momento, né, do intestino preso, ela deve evitar consumir coisas que vão prender mais ainda esse intestino, né? Então, por exemplo, a banana, maçã, banana prata, a cenoura, batata cozida, o arroz, frutas, esse tipo de coisa, suco de caju, vai prender mais. Então, a alimentação que eu falei anteriormente, ela vai ajudar esse intestino a funcionar melhor, que são os bagaços, as frutas, porque tem mais fibras, né? Então, consumir aí na forma integral, o mamão, que é laxativo. Se você faz um suco de mamão com laranja, que também é laxativa, você ajuda aí a soltar um pouco melhor esse intestino. Tudo que a biomassa é excelente, tanto para um caso como para o outro. Então, a gente precisa, na verdade, investigar, né? Se você está com o intestino muito solto, tem que investigar, porque isso pode ser, geralmente está muito relacionado com a disbiose, que é com essas bactérias todas desalinhadas, tudo bagunçado lá no intestino. Então, a pessoa às vezes tem episódios de diarreia alguns dias da semana, depois ela tem episódios do intestino preso, aí depois de novo diarreia. Então, precisa investigar e ir mais a fundo para poder fazer uma mudança geral na alimentação, né? A gente nunca tem na nutrição um alimento assim específico que vai resolver. A gente precisa pegar tudo e mudar tudo que precisa ser mudado. Mas basicamente é isso. Se o intestino está muito solto, aí você vai poder fazer o uso, né, da banana maçã, banana prata, da maçã cozida, pera cozida, suco de caju, que aí vai dar uma segurada. Então, são inversos, né?
Muito bem. Uma outra questão também importante, eu gostaria que você comentasse sobre a atividade física. A atividade física, ela também auxilia nesta questão da saúde intestinal?
Olha, a atividade física, Michele, ela vai auxiliar sim na questão da saúde intestinal, porque no nosso intestino também nós precisamos... as células, elas precisam estar saudáveis para elas poderem fazer energia, né? E com essa energia, né? Porque tudo no nosso corpo é através de energia. Então, precisa ter as calorias, consome as calorias, elas viram energia para que cada órgão possa fazer a sua função. E para que essas células possam trabalhar direitinho, a gente precisa mandar esses estímulos para elas, né? Não só do intestino, de todos os órgãos. Então, para isso, a gente precisa sim. Os seres humanos, eles foram feitos para serem ativos, né? Nós não fomos feitos para ficarmos parados. E é muito importante, já que a gente está falando de atividade física, você procurar uma coisa que te dê prazer, né? Que te dê prazer. Geralmente, eu como nutricionista posso te falar isso, eu vejo que as pessoas, elas acabam procurando atividade física com o objetivo de queimar calorias, né? E o objetivo principal, eu acredito que tem que ser você ter prazer, né, com aquilo que você está fazendo e você oferecer para o seu corpo estímulos que vão te dar sensação de bem-estar, de prazer, que vão fazer com que as suas células intestinais elas consigam produzir mais energia, para que o seu intestino trabalhe melhor. Então, é um conjunto de coisas. A alimentação, ela sempre vai estar ligada à prática de atividade física, porque isso é a gente falar de saúde, de bem-estar, né? E saúde não é só consumo de nutrientes, né? Saúde, ela abrange muito mais coisas. E essa atividade física, ela vai estar diretamente ligada a esse bem-estar, né?
A gente recebe aqui a dúvida da Marília, lá em Manaus. Eu acredito que a dúvida de muitas pessoas, inclusive a minha esposa também retirou a vesícula, né, e sofre com esse problema, que é o seguinte, ela falou, depois que retirei a vesícula, de um tempo para cá, tenho tido muitos problemas com diarreia repentinas, quando como alimentos doces e gordurosos. Isso é normal? Como faço para amenizar?
Certo, isso é normal, por quê? Porque a vesícula, ela tem ali o papel de armazenar a bile, que é uma substância que vai agir diretamente ali na digestão dessa gordura, né? E aí, quando você retira, você não tem essa bile lá armazenada. Ela vai ser produzida na hora que você, praticamente ali na hora que você precisa, o fígado vai mandar essa bile para fazer essa digestão. Então, quando eu já tenho uma quantidade maior ali armazenada, essa digestão, ela acaba sendo mais eficaz. Então, o que ela precisa fazer nesse caso? Evitar o consumo de produtos, de alimentos gordurosos. Não tem muito o que fazer nesse caso. É evitar, porque a bile que ela poderia ter armazenada para ir lá fazer essa digestão de forma rápida, ela não tem mais onde armazenar isso, né? Então, é evitar o consumo mesmo. Evitar, porque basicamente não tem muito o que fazer nesse caso, tá? Uma alimentação mais fugindo aí, mais longe aí dessa questão de gordura.
Muito bem, o tempo passa muito rápido. A gente abre espaço para você divulgar os contatos, as redes sociais para o nosso ouvinte que quiser conhecer mais do seu trabalho. Pode divulgar.
Então, quem quiser entrar em contato, os atendimentos atualmente eles estão sendo feitos online, então dá para atender pessoas do mundo inteiro, né? Se falar português, dá para a gente falar com pessoas aí do mundo todo, né? Você pode entrar em contato comigo, tem todos lá o WhatsApp, tudo certinho no Instagram, que é Lu Rezende, com Z, Lu Rezende _ Nutrição. Então, lá na minha página do Instagram, tem lá o link, os contatos, que vai direto lá para o WhatsApp. E aí, é só a gente agendar. Tem também os grupos, né, de emagrecimento. Dei uma pausa para me dedicar a um trabalho, um infoproduto, né, para pessoas que têm pouco tempo e precisam organizar a sua alimentação. Então, ele já está em fase final. E aí, todas as informações vão sendo postadas lá. Agradeço muito o espaço e o convite. Espero que as informações tenham sido válidas e que as pessoas que estão ouvindo possam começar a colocar ali a meta, né, de mais saúde, de uma alimentação melhor, a partir de agora. Agora já viramos o ano, já é hora, né?
Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. O tema do programa de hoje é sobre saúde intestinal. A entrevista foi com a nutricionista Luana Rezende. Até uma próxima oportunidade, Lu. Um abração.
Um abraço, um beijo, tchau.
Beijo.
Tchau, tchau.